Aleluia, nós estamos ministrando a nossa oitava matéria, né? O oitavo bloco de matérias do curso de maturidade no Espírito. Estamos ministrando a matéria Nossa Herança em Cristo. Na última aula, nós falamos sobre a maldição em crentes. Hoje eu quero continuar no mesmo tópico, mas eu gostaria de falar ampliando mais o entendimento, mostrando para você que você foi liberto de toda maldição. Você não tem que viver mais debaixo de nenhuma maldição, ok? Pastor, como é que isso acontece? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que na palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que tem dois princípios de vida. Existem dois princípios de vida: o princípio da lei e o princípio da graça. Você precisa de meditar, para anotar o que que você entende da lei, o que que você entende da graça. Isso tem que ficar claro para você. O que que é o princípio da lei? É viver baseado na sua própria justiça e obediência com o fim de merecer a bênção de Deus. Isso é lei. Quando você vive assim, você se torna cheio de justiça própria, que Deus rejeita. Ok? Você sabe? Jesus curou a todos. O único que nunca recebeu nada de Jesus foi o fariseu. Por que que o fariseu nunca recebeu nada do Senhor? Porque eles eram cheios de justiça própria. Você vai ver que o inimigo do Senhor Jesus no Evangelho é justiça própria. Em todo o tempo ele é perseguido por aqueles que creem em justiça própria. Até hoje na vida da igreja, qual que é o grande impedimento para que Deus mova? Justiça própria. Ok? É a explicação. Então, o primeiro princípio de vida é o princípio da lei. O outro princípio é o princípio da graça. A graça é o oposto. Eu creio que eu recebo sem merecer, unicamente porque Cristo cumpriu as condições. Ele trabalhou, mas Deus paga para mim o salário. Essa é a graça de Deus. Não merecemos, mas cremos. Lei significa favor que você supostamente merece ou acha que merece, mas graça significa um valor ou receber algo completamente imerecido, um favor totalmente imerecido. Sempre que você age confiado em algum merecimento, confiado na obediência que supostamente você tem, você está agindo na lei. Entendeu? Então, a lei sempre vai ter dois lados, sempre. Ou você vai se encher de orgulho, achando que cumpre os mandamentos, vai se encher de justiça própria, se achando melhor do que os outros, e explicando que todas as bênçãos que você supostamente tem, você as tem porque mereceu. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que você vai tentar cumprir o mandamento, você vai cair, você vai pecar. E quando você pecar, você vai aceitar a condenação. O diabo vai vir condenar você, você vai dizer o que para ele? Tem razão, Satanás. Eu realmente pequei, não mereço nada. Veja, os dois, tanto esse orgulhoso que acha que tem justiça própria, quanto esse aparente humilde que se enche de condenação, ambos estão vivendo no mesmo princípio de vida. A diferença é que um acha que obedeceu, o outro sabe que não obedeceu. Mas ambos estão vivendo ainda lamentando não ter merecimento. Está entendendo o que eu estou falando? Por isso, não viva debaixo de condenação. Precisamos de pregar muito sobre isso. Porque quem aceita viver debaixo de condenação está saindo do favor. Condenação tira favor. Guarda isso, anota isso, para você nunca esquecer, ok? A lei exige sempre que nós façamos algo. Mas a graça exige sempre que nós creiamos. A lei exige obediência, faça obras. A graça exige fé, creia, descanse. Então, se nós vivemos confiado em algo que nós fazemos, filho, nós ainda estamos na lei. E mas Paulo diz em Gálatas 3:11 que é evidente que pela lei ninguém jamais será justificado diante de Deus. Por quê? Porque Deus estabeleceu que o justo vai viver pela a justiça de Deus hoje é a justiça que procede da fé. Quem crê, para Deus cumpriu a lei. Porque o único mandamento desse reino que vai te dar justiça é crer. Se você crê, está cumprindo a lei desse reino, ok? Ora, a lei não procede de fé. A lei procede de quê? Obras. Mas a palavra de Deus diz, mas aquele que observar os preceitos da lei, vai ter que viver por eles. Se você decidir obedecer a lei, vai ter que obedecer todos os mandamentos. Então, essa é a loucura. Então, são dois princípios de vida. O religioso, ele é convicto que vai ser justificado diante de Deus, considerado justo, se ele tiver o que ele chama de justiça prática. Tem todo um ensino sobre isso aí fora. Ok? Então, ele acredita que se tiver justiça prática, você vai receber de Deus. Então, quando ele diz que obedeceu, ele é cheio de justiça própria. Quando ele cai, ele se enche de condenação. Em oposição a ele, você tem um outro estilo de vida, baseado na graça, que tão somente crê na obra de Cristo e sabe que não possui merecimento nenhum, por isso descansa no favor imerecido da graça de Deus. É o outro estilo de vida. Dois estilos de vida que vão produzir dois resultados distintos. Quais são os dois resultados? Então, esses dois princípios vão conduzir o homem a dois resultados. Quais são eles? Bênção ou maldição? Bênção ou maldição? Porque a sua vida, ela é um testemunho de bênção ou ela é um testemunho de maldição? Não precisa haver maldição mais na sua vida. Mas a vida do ímpio acontece. A respeito de quem está lá fora, não tenho nada a dizer aqui. A respeito de você, eu tenho que dizer, você não precisa viver debaixo de maldição. Mas a maldição vem se você escolher o estilo de vida errado. Se escolher o estilo de vida errado, vai ter um resultado também errado. Amém, meus irmãos? Então, a bênção é ser colocado debaixo da graça de Deus. A maldição é o oposto, é ficar debaixo da lei e, consequentemente, debaixo da maldição da lei. Quando você confia na graça, descansa na graça, o resultado sempre é bênção. E a bênção vem sem esforço. Na verdade, a bênção vem enquanto você dorme. Deus vai trabalhar para você enquanto você dorme. Deus vai suprir você enquanto você dorme. Enquanto você dorme, os seus bens vão se multiplicar. Essa é a promessa de Deus. Mas se você resolve ser justo, baseado na sua própria obediência, na sua própria justiça, não é? Presta atenção. O resultado disso é maldição. Porque quando você resolve se declarar justo, porque você praticou justiça, você está entrando na lei. É por isso que existe crente debaixo de maldição. Então, esse é um ensino extremamente importante. Estou colocando para você algo aqui seríssimo. Então, lembra disso. Se você viver pela lei, o resultado é maldição. Olha o veredito do apóstolo em Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Todos os que são da obra da lei, todos os que vivem pelo mandamento da lei, todos que confiam, não é, que são capazes de obedecer e serem justos de acordo com o critério da lei, a Bíblia fala, esses estão debaixo de maldição. Por quê? Porque Paulo diz que a lei declara, maldito aquele que não permanecer em todos os mandamentos escritos na lei. Se ele quebrar um, para Deus quebrou todos. Pastor, mas quando é que eu faço isso, pastor? Como é que acontece isso com a gente? Presta atenção, nós fazemos isso espontaneamente. A tentação do diabo é essa. Como não existe muito ensino em muitas igrejas, as pessoas nunca sabem a respeito dessas coisas. E normalmente, olha para cá, qual é o ensino nas igrejas? O que que traz maldição na vida do crente? O que que as igrejas ensinam que traz maldição? Pecado. E aí o crente fica tentando então se livrar do quê? E como é que ele tenta se livrar do pecado? Cumprindo a? Vê o engano do diabo. Agora, em algum momento, Paulo falou que o crente que cai no pecado está debaixo de maldição? Porque é quando você cai no pecado que você conhece mais a graça. A graça não abunda, não é onde tem pecado? Como é que o pecado traz maldição? Se o pecado é a chance de Deus manifestar a graça. O que traz maldição não é o pecado. O pecado não é mais problema. O sangue já foi derramado. O preço já foi pago. A redenção já foi feita. O pecado não é mais o problema. Mas os crentes acham que é o pecado. E eles ficam o tempo inteiro se olhando e se vasculhando com introspecção. Porque eu não posso pecar, porque se eu pecar, a maldição me pega. Se eu pecar, o diabo me pega. Se eu pecar, filho, se você pecar, o sangue te lava. Só isso, simples desse jeito. Se você vier a pecar, o sangue já te lavou até. A obra já está feita. Mas a Bíblia fala que a maldição vem sobre o crente, não é quando ele peca. É quando ele quer cumprir a lei para ser aceito por Deus. É quando ele quer ser aceito por Deus baseado na sua própria obediência. Aí ele não precisa de graça. Não precisa de graça. Agora, o pecador precisa de graça? Um crente que cai no pecado precisa de graça, sim ou não? O que você prefere? Precisar de quê? Eu não estou sugerindo você sair pecando para ter graça. Deus que me livre de dizer isso. Eu estou apenas dizendo o seguinte, se você pecou, tem graça suficiente para você. Pastor, eu pequei muito. Tem graça suficiente para você. Pastor, eu já repeti esse pecado várias vezes. Tem graça suficiente para você. Onde é que não tem graça? Onde tem merecimento. Quando o pecador acha que merece algo, tem graça para ele? Não, aí Deus fala, então filho, vamos ter que mudar o relacionamento. Se você acha que merece, vamos então para a lei e vamos fazer as contas certinho do que você deve. Aí a maldição vem. Porque Deus é justo. Entendeu? Deus não pode enfiar a bênção goela abaixo. É só para quem crê na graça. Só para quem crê na graça. Oh Deus, eu ainda sou tão movido com isso. No dia que você achar que precisa de mais graça, só lembra disso. Tem graça disponível. Não pensa o contrário, não. Agora, no dia que você achar que você está bem, não precisa de graça, acredite em mim, a maldição está à porta. A maldição está à porta. Por isso que às vezes você fica assustado, porque tem gente que você sabe que não merece e é muito abençoado. Tem gente que não tem essa vida tão santa como você tem e ele é mais abençoado que você. Tem gente que erra muito, mas as portas se abrem para ele. O céu se abre para ele. E às vezes para você não tem nada aberto, tem um chumbo na sua cabeça. Eu vou te dizer por quê. Porque onde há pecado, tem graça disponível. E quando o pecador sabe que pecou e precisa de graça, tem mais graça disponível ainda. Mas quando o pecador se enche de empáfia e acha que tem algum merecimento, não há mais graça para ele. Eu quero graça. Graça sobre graça. Bondade sobre bondade. Amém, querido? Então, muitos crentes dependem do Senhor Jesus para ser salvo. Muitos não, todos, tá bom? Coloquei muitos aqui, mas está errado. Todos os crentes dependem de Cristo para ser salvo, senão ele não é crente. O problema é que pelo ensino equivocado, muitos depois acham que é responsabilidade dele ter vitória sobre o pecado, ter vitória sobre o diabo, manifestar santidade, ter essa tal justiça prática, como alguns gostam de falar. Ele acha que isso é no braço dele, não é. Como recebeste a Cristo, assim andai nele. É graça no começo, é graça no meio, vai ser graça no fim. Quando você chegar lá no céu, como diz aquele cântico, vão te perguntar, como é que você venceu e chegou aqui? Você vai dizer o quê? Foi graça. Foi graça. É só essa resposta possível. Foi graça. Amém? Então, todos os crentes, todos, está me ouvindo? Todos os crentes foram redimidos da maldição da lei. Todos os crentes. Todos aqueles que foram salvos foram redimidos da maldição da lei, porque o Senhor Jesus se fez maldição na cruz, e isso vale para todo aquele que creu. Mas quando um crente rejeita a graça de Deus e começa a depender das suas próprias obras para ser abençoado, então ele não desfruta dessa bênção. Aí ele é obrigado, ele próprio, a conquistar a bênção, mas quando ele vai conquistar, ele não pode, a maldição vem sobre ele. Quando você volta a depender das suas próprias obras para ser abençoado por Deus, você está voltando para a lei. Como eu expliquei, você foi transportado para esse reino. A lei desse reino é a lei do Espírito da vida. Mas em vez de se submeter a essa lei, você resolve voltar para o reino antigo e viver de acordo com a lei da morte. Entendeu? no seu reino, não tem mais a pena da morte, porque é a lei do Espírito da vida. Mas no outro reino tem. Se você voltar para lá, você fica sujeito às leis de lá novamente. Não volte, permaneça. Em Gálatas 5,4, Paulo diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça fizeste o quê? A graça é alta, a lei é baixa. Quando você sai da graça para a lei, você está decaindo na vida espiritual. E tem gente que acha que a lei é elevada, tem que pregar mais lei, tem que pregar mais exigência, porque o povo tem que ouvir essas palavras mais profundas. A lei não é profunda, a lei é rasa. Para entender a lei não precisa de revelação, para entender a graça precisa de muita luz de Deus. O crente precisa de luz de Deus, imagina o ímpio. Mas o ímpio entende a lei, comportou bem, é abençoado, comportou mal, vai ser estrumbicado. O ímpio entende isso perfeitamente, é assim que ele vive, não precisa de revelação. Não saia do lugar elevado da glória e vai para um lugar raso da lei. É isso que Paulo está dizendo. Ok? Então, decair da graça é o quê? Não é perder a salvação. Tem irmão que lê esse versículo e é ensinado na igreja dele que agora ele perdeu a salvação, ele decaiu da graça. Na cabeça dele, ele decai da graça quando peca. Essa é a coisa mais louca. Pois Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como alguém pode decair da graça quando peca? Quando ele peca, na verdade, vai ter mais graça disponível para ele quando ele voltar para o Senhor. É uma coisa ilógica. Então, você não decai da graça porque pecou. Você decai da graça porque concluiu que não precisa de Cristo. Que você próprio consegue se apresentar diante de Deus. Que você próprio consegue fazer cintas de figueira para você. Que você próprio pode obedecer. Basta ter um pouco de força de vontade, disciplina e um bom discipulador. E aí, como você conclui isso, Paulo diz: decaiu da graça. Aí ele diz o quê? De Cristo vos desligastes. Então, você fala: ah, pastor, quem desliga de Cristo foi para o inferno. Mas não foi. Não é isso que é desligar de Cristo. Lá em João 15, qual que é a exortação de Jesus? Permanecei em, e eu permanecerei em vós. O Senhor manda permanecer nele? Sim ou não? Manda. Por que que ele disse para permanecer? Porque você pode sair dele, sair da posição. Judas diz: permanecei no amor de Deus. Você permanece em Cristo quando permanece na graça, no amor. Quando você sai da base do amor de Deus por você, da graça, você está saindo de Cristo. Mas não significa que perdeu a salvação, não, amigo. Significa só que desligar aqui esse verbo significa o seguinte: você continua casado com a sua mulher, mas você não usufrui dela. É esse sentido original. Você está casado ainda, mas você não tem comunhão, você não dorme com ela, você não come a comida que ela faz para você, você não desfruta do carinho dela. Continua sendo casado, mas o casamento, na prática, não supre você. Desligar-se de Cristo, decair da graça para a lei, faz com que Cristo não opere na sua vida. Faz com que o poder dele não haja na sua vida. Porque o poder dele só pode agir pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? Por isso, que decair da graça é voltar a confiar na própria obra de obediência para ser abençoado. Gálatas 3,10, porém, diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Maldição. Quem é que está debaixo de maldição? Quem caiu no pecado? Presta atenção, é claro que o pecado, nesse caso, é que é o problema. Não é? Por quê? Porque você voltando para a lei, você vai pecar. Só que a lei não tem provisão para o seu pecado. O único veredito da lei a respeito do pecado é o quê? Maldição. Condenação. Agora, a graça tem provisão para o pecado. Você vai pecar estando na graça? Eventualmente sim. Mas quando você pecar, a graça tem provisão. Qual a provisão? Eu não te condeno. Onde você prefere ficar, meu Deus do céu? Por que que você vai escolher esse lado de cá? Esquerda. Fica de cá, por favor. Também não fica no meio, não. Porque o meio mistura, fica morno. Eu tô falando da palavra de Deus. Então, a maioria dos crentes acredita que é amaldiçoado quando peca. Como eu disse. Mas a palavra diz que você já foi redimido. Redimido. A maldição não pode te pegar mais, mesmo quando você peca. Se você permanece confiado na obra de Cristo. Não na sua. Se você confia na obra de Cristo, até quando você peca, a maldição não pode te pegar. Por quê? Cristo já levou no seu lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13. Então, o pecado não é mais o problema. A dívida já foi paga. O problema agora é a insistência em se viver confiado na obra humana, na justiça própria. Então, pastor, como é que eu posso sair da maldição e desfrutar da bênção? Saia da lei. Venha descansar na obra de Cristo. Se você pecar, apenas creia que o sangue te lavou, lança fora toda a condenação e acredite, tem graça abundante para mim, tem suprimento para mim. Você vai ver a redenção fluindo na sua vida. Quantos dizem amém? Então você viu que eu repeti de novo. Ok, por que eu repito? Porque às vezes quando a gente repete, aparece uma ilustração nova, o Espírito traz uma luz nova para você. Mas esse é um tópico fundamental para você, porque afeta o seu dia a dia, afeta a família, afeta finanças, afeta trabalho, afeta escola, carreira, ministério, afeta tudo. A bênção de Deus enriquece, a bênção de Deus é a coisa mais importante na sua vida diária. Não viva sem ela, ok? Mas muitos crentes têm muito medo de maldição. E eu queria falar de três tipos de maldições na Bíblia. Okay? Três tipos de maldição mencionada na Bíblia. E quero mostrar para você que você foi liberto de todas elas. Okay? A primeira, nós já falamos, é a maldição da lei. Então, quando você vive na graça, você é resgatado da maldição da lei. O que é a maldição da lei? É aquilo que está descrito em Deuteronômio 28. Okay? E ela envolve basicamente quatro coisas: miséria, enfermidade, condenação e morte. Vamos dizer junto? Miséria, enfermidade, condenação e morte. Então, primeiro, o que diz sobre a maldição no corpo? Fome é maldição, não ter o que comer. Pestilência, tumor, sarna, prurido, cegueira. E no verso 61 fala, e toda enfermidade que não está mencionada aqui. Então, se você pegar um manual de patologia, está incluído aqui no verso 61. Porque não cabe na Bíblia. O Senhor falou, tudo que não está escrito aqui, que for doença, é maldição. Maldito na família, filhos doentes, filhos que não servem ao Senhor, filhos cativos, infidelidade no casamento, a Bíblia fala que é maldição. Infidelidade, casamento destruído, nada disso é bênção. Volto a dizer, não estamos falando isso para condenar ninguém lá fora, nem para condenar ninguém aqui dentro. Só para te dar esperança e dizer, a vida não tem que ser assim. Um cristão não tem que viver assim. E se você viveu até agora, você pode dizer um basta a partir de hoje. Maldição na mente, a Bíblia fala, confusão mental, perturbação no espírito, diz Deuteronômio, loucura. Medo, pânico, medo de perder a vida, fobias de todo tipo, maldição. Maldito na capacidade de sustentar a família. A Bíblia fala, fracasso na colheita, seca, ataque por inseto, fracasso nos negócios, animais domésticos estéreis, dívidas, falta de alimento, falta de suprimento, falta de bens, ladrões que roubam, tudo isso é maldição. Maldito na sua própria existência. Verso 45, todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Verso 48, assim com fome, com sede e com falta de tudo. Essa é uma expressão muito comum que a gente ouve às vezes da pessoa pobre. Está precisando de alguma coisa? Estou com falta de tudo na minha casa. É uma expressão comum, está com falta de tudo, não tem nada o suficiente, não há provisão em nada. Então, você que recebeu graça, você tem que ter compaixão desses que não têm desfrutado da bênção, sempre. Nós estamos aqui para nos compadecermos. Quem recebe graça, transmite graça. Você não condena. Outros podem perseguir você. Você não persegue. Jamais. Está me ouvindo? Jamais. Você não persegue ninguém, você não condena ninguém, você não fica atrás de ninguém apontando o dedo. Porque você recebeu graça, você recebeu muito favor, você recebeu muita bondade. E você agora transmite isso para os outros, você dá o que você recebeu. Quando você recebe uma coisa e dá outra diferente, essa contradição é um problema espiritual. Isso mostra que talvez você não entendeu bem o que você recebeu. Ok? Maldito na guerra, derrota na guerra, os inimigos vão tomar tudo. Então, sobre quem vinha essas maldições no Velho Testamento? Sobre quem que vinha? Sobre aquele que quebrava a lei. No Velho Testamento, quem quebrou a lei era o quê? Amaldiçoado. Mas aí Cristo veio e Gálatas 3,13 diz que ele levou a maldição daquela quebra da lei no meu lugar. Para que hoje você receba a justiça que é de tendo você a justiça de Cristo, entendeu? Aos olhos de Deus, a maldição pode vir sobre você? Não. Mas não se desligue, permaneça nessa posição. Então, quando um crente resolve viver de novo debaixo da lei, o resultado é maldição. Mas a pergunta é, por que que alguém em sã consciência vai largar o favor imerecido e vai querer viver na lei? Por que que alguém faria isso? Por causa de ensino errado. O ensino de que não basta crer, tem que fazer também alguma coisa. Lembra da equação errada que eu falei na última matéria? Sempre querem fazer algo para completar a obra de Cristo. Não, a obra de Cristo está feita, é completa e é suficiente. Não caia no engano do diabo. Seja canal para tirar outros do engano. Você não tem que trazer outros crentes para a nossa igreja, não. Mas você tem a obrigação de contar para os seus amigos, seus primos, seus parentes que são crentes, que vivem uma vida terrível, horrorosa. Você tem que contar para ele que a vida em Cristo pode ser maravilhosa, sim. Que a graça de Deus é melhor do que a vida. Amém, meus irmãos? Então, a única forma de um crente sofrer debaixo de maldição é decidindo voltar para a lei. Gálatas 3,10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Só vive debaixo de maldição quem está na lei. Agora, é difícil para um crente admitir que a vida dele está debaixo de maldição. Ele não admite. É orgulhoso. Ele não admite. Se ele tiver a humildade de admitir e dizer esses sinais aqui realmente não são bons sinais, ele teria chance de sair. Mas ele não tem essa disposição. O que ele faz então? Ele cria uma teologia transformando maldição em bênção. É isso que as igrejas fazem. Criar uma teologia dizendo que a maldição, na verdade, não é maldição. Ela é uma bênção disfarçada. Mas eu deixo só para eles, eu não quero, eu quero só a bênção explícita. Ok? Então, eu creio que saúde é bênção. Pastor, mas a doença pode ser bênção? Só quando você conhece Jeová Rafá. Quando você vê a cura, aí a doença virou bênção. Esse é o único caso que a doença vira bênção. É quando você vê o milagre. Porque o milagre só comprova a graça. A miséria, qual que é a única hora que a miséria é bênção? Quando chega o milagre. E você fala, eu não podia ter toda essa comida, e o Senhor me deu de graça. Aí virou bênção. Mas a bênção nunca é a miséria, a bênção nunca é a doença. Está me entendendo? A bênção nunca é a morte. A bênção nunca é viver uma vida miserável. A bênção sempre é suprimento, saúde, sucesso, prosperidade, vitória. Sempre, sempre. Você não tem que ficar criando teologia para mudar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala que essas doenças são horrorosas, não tente maquiá-las, elas são horrorosas. Viva de acordo com essa verdade. Quantos dizem amém? O primeiro tipo de maldição é esse, você já foi liberto. Você pode voltar a viver lá se você quiser, mas eu recomendo, não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, vigie a partir de hoje para não voltar. Você vai ser tentado pelo diabo o tempo inteiro a voltar para o seu esforço. O diabo o tempo inteiro te sugerir que você tem que fazer algo, mas o tempo inteiro declara, eu sou justiça de Deus em Cristo. Cristo, Cristo se fez maldição por mim. Ele é a minha justiça. Não sou eu, não é minha obra, não é meu merecimento. Eu apenas creio, porque creio eu descanso. Segundo tipo de maldição, maldição de homens. Então é muito comum encontrar crentes com medo de pragas. com medo de maldição que outros lançam sobre ele. Feitiçarias, encostos, né, macumbas, etc. e tal. E as pessoas então têm muito receio disso. Eu quero dizer para você que você não tem que ter medo de maldição de homem nenhum sobre você, porque a bênção de Deus está decretada na sua vida. Então, um exemplo bíblico é o exemplo de Balaão. Diz a palavra de Deus que quando o povo de Israel estava terminando a peregrinação dos 40 anos, no final, estavam quase entrando em Canaã, a Bíblia fala que tiveram que passar pela terra de Moabe, e o rei de Moabe, chamado Balaque, ficou com muito medo, achou que Israel iria destruir o seu país, e ele queria impedir isso, mas ele não tinha um exército para isso, ele não tinha força militar. Então alguém, um dos assessores, falou para ele: olha, eu conheço um cara que quando ele amaldiçoa, amaldiçoa mesmo. Se ele colocar o seu nome na boca do sapo, você está perdido, porque funciona. É mesmo, quem é? Balaão, o nome dele. Se ele vier aqui e amaldiçoar Israel, vai acabar com esse povo. E Balaque fez o quê? Então vai lá, vamos trazer o cidadão. Até a história é um pouco mais longa, né? Até convencer a vir, né? Pagaram um bom dinheiro para ele. Ele era um profeta mercenário, portanto não era profeta de Deus realmente, ok? Era outra dispensação, mas ele veio. Mas ele falou: vou falar só o que Deus mandar eu falar. Eu não tenho poder de falar o que eu quero. O que eu quero é amaldiçoar, mas Deus é que vai falar. E é verdade que ele subiu no monte por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Ele subiu no monte, tentou amaldiçoar, mas Deus mudou as palavras na boca dele. Quais foram as palavras que Deus colocou? Primeira vez, Números 23:7. Então, proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, denuncia a Israel. Como que eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso condenar, denunciar aqui é condenar. Como é que eu posso condenar e acusar quem Deus não condena e nem acusa? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você até poderia ser amaldiçoado, mas você não pode mais, sabe por quê? Só pode ser amaldiçoado quem Deus amaldiçoou, mas Deus liberou bênção sobre a sua vida. Você até poderia ser condenado lá fora, mas agora não pode mais. Por quê? Porque Deus já te perdoou. Então, como não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então, aos olhos de Deus, não há mais pecado na sua vida. Então, como não há mais pecado, não há mais condenação. E se não há mais condenação, ninguém pode falar palavras de maldição contra você. Se falar, vai voltar para ele mesmo. Ele é que vai sofrer. Você pode dormir em paz. Pode dormir em paz. Amém, meu querido? É o que está escrito. Segunda vez, Números 23:18. Ele subiu no monte e de novo foi liberar a maldição, mas não saiu maldição. Ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós gostamos muito desse versículo. Ele é verdadeiro. Deus não mente e Deus não retrocede. Se ele prometeu, ele vai fazer. É o que está escrito. Tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar, recebi ordem. Ele fez o quê, meus irmãos? O que Deus fez? Presta atenção, você tem que ler a Bíblia e prestar atenção no que você está lendo. Ok? Vamos colocar o abençoou no começo do parágrafo. Vamos supor que fica assim: Deus abençoou, não posso revogar. Deus abençoou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, cumprirá. Ele já abençoou. Então, o abençoou está relacionado aqui com Deus não retrocede. Se ele falou, está falado. Se Deus diz que você é abençoado, você já é abençoado. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Se ele abençoou, não pode mais ser o quê? A bênção de Deus não pode ser revogada na sua vida. Mas você tem que permanecer na posição certa. Não volta para a maldição da lei. Porque não é Deus que te amaldiçoa mais. É você que escolhe viver um outro tipo de vida. Mas se você ficar na posição, okay, da fé, da graça, mediante a fé, então Deus não vai revogar nunca. Aí o texto continua: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como os do boi selvagem, pois contra Jacó não vale o quê, meus irmãos? Então, se você quer saber o que significa encantamento, significa feitiçaria, significa encosto, macumbaria, qualquer coisa desse tipo. A palavra que está aí é encantamento, porque é uma palavra antiga, ok? Nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Olha o que ele subiu lá e falou. Então, o verso 21 fala algo muito importante. Diz que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Presta atenção, em Israel tinha pecado, sim ou não? Eles estavam no deserto, você já leu na Bíblia. Eles murmuraram, eles fizeram tanta coisa. Então, houve pecado no meio deles? Sim, mas a Bíblia fala que Deus não viu. Deus não viu. O que, que isso nos lembra? Lá de Hebreus 8:12, que a gente estudou aqui, lá na Nova Aliança, lembra? Uma das cláusulas da Nova Aliança, qual que é? Dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Isso significa que Deus não vê. Presta atenção, nunca diga que não há pecado em você. Tá bom? Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Nunca diga que não há pecado. O que, que você vai dizer? Deus não vê. Tem pecado? Tem, mas Deus não vê, não é maravilhoso? Não é que Deus se recusa a ver, é que o sangue do Cordeiro cobre você, remove de você, ok? Então, para Israel, você é o Israel de Deus, Deus não vê iniquidade, mas no final tem essa afirmação também poderosa, contra Jacó não vale encantamento, não vale feitiçaria. Se você acordar algum dia na porta da sua casa, tiver um despacho, fica em paz, pode jogar no lixo, porque contra você não vale mais encantamento nenhum. Entende? Não há base, não há legalidade no mundo espiritual para o diabo fazer nada contra você. O único que pode fazer algo contra você é você mesmo. Quando você resolve ignorar a graça e vir confiar no seu braço, não faça isso. Permaneça na posição da graça. Amém, meus irmãos? Na terceira vez, Balaão se levantou, subiu no monte para de novo amaldiçoar. Mas diz a Bíblia no verso, no capítulo 24, verso 2, que ele levantou os olhos em cima do monte e ele, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o quê? O Espírito de Deus. Por que veio o Espírito sobre ele quando ele viu o povo acampado? Porque Israel, o acampamento de Israel, tinha a forma de uma cruz. Para cada direção ficavam três tribos. Mas na direção da tribo de Judá era mais comprido, porque a tribo era muito maior do que as demais. Então de cima eles olhavam uma cruz e no centro estava o tabernáculo. Estava o tabernáculo. Quando ele viu a cruz, o Espírito vem sobre ele. Sabe quando é que o Espírito vem sobre você? Quando você consegue contemplar a obra do Calvário. Na posição elevada, no monte elevado, você pode contemplar e o Espírito vem sobre você. Por que que Deus não viu iniquidade em Israel? Por quê? Já falei para você. Porque todos os dias, às 9 da manhã e às 3 da tarde, no tabernáculo, o cordeiro era morto, todos os dias. Todos os dias, era morto pelo pecado da nação, pela congregação de Israel, como o sangue era derramado todos os dias. No Velho Testamento era todo dia, por quê? Porque era de animal, não tinha poder. Hoje foi derramado uma única vez por todas, porque é o sangue do Filho de Deus, eterno. Entendeu? Como o sangue era derramado, o sangue cobria, Deus não podia ver a maldição. O terceiro tipo de maldição é a maldição conhecida no meio dos crentes como maldição hereditária. Esse é um negócio complicado mesmo, né? Muitas igrejas acreditam nisso, inclusive fazem todo o trabalho da igreja em função da tal da maldição hereditária. Mas 2 Coríntios 5, 7 diz o quê? Que se alguém está em Cristo é o quê? E significa que todo o seu parentesco terreno perdeu valor. Você continua honrando pai e mãe, mas você agora é cidadão de outro reino. Você é de outra natureza. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, só de ler esse versículo, já poderia encerrar o assunto com você, com esse negócio de hereditariedade. não tem mais hereditariedade se você é nova criação. Você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante. Você não é mais descendente do primeiro Adão, você agora é descendente do novo homem. Você não é mais parte da velha criação, você agora é da nova criação. Você é um cidadão da nova Jerusalém, você agora tornou-se espírito. O seu corpo é apenas a casa que você mora. E esse novo homem que está em você não tem ligação mais hereditária com nada do passado. Nada do passado. E, olha, isso é um versículo só que eu estou falando para você. Poderia pregar a manhã inteira sobre ele para você. Mas eu vou avançar um pouquinho mais. Então, muitos crentes creem que ainda estão debaixo de maldição. Por quê? Porque ele tem pai, mãe, avô, bisavô, trisavô, etc. Então, eles vivem constantemente debaixo de medo. Uma hora a maldição vai pegar eles. Ou de pecado que eles mesmos cometeram, ou de pecado que foi cometido por avós, bisavós, tataravós. Então, estão sempre esperando uma colheita horrorosa lá no futuro. Um crente que vive assim, ele está desagradando a Deus, porque o Senhor nos salvou para uma vida abundante, uma vida plena. Esse crente vive uma vida miserável. Bom, por que eles ensinam isso? Por causa de versículos como esse, em Jeremias 31, 29. Que diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Olha que interessante. Os pais erraram, mas a consequência vem para os filhos. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Esse ditado era falado em Israel com base em quê? Com base em Êxodo capítulo 20. Verso 5, que diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta. Presta atenção, eu não estou dizendo que as pessoas que estão lá fora, que não se converteram, que elas não sofram maldição hereditária. Eu acho que elas sofrem. Quem está lá fora e não creu ainda, eu acho que ele sofre problemas de avós, bisavós e coisas assim. Mas uma vez que você se converteu, morreu e nasceu de novo, toda ligação foi cortada na sua vida. Isso não se aplica mais a você. Então, na velha aliança, para aqueles que estão no mundo, essa é a condição. Quando um crente se coloca sobre a velha aliança, ele pode sofrer isso também, deliberadamente. Porque a maldição da velha aliança inclui essa coisa dos antepassados. Mas hoje, os pecados dos nossos pais, dos nossos avós, que deveriam vir sobre nós, todos eles também foram cravados na cruz de Cristo. Não podem mais vir sobre você. Por quê? Porque Cristo levou toda maldição. Qual que é a principal cláusula da nova aliança? Eu falei para você que é a cláusula pela qual todas as outras são possíveis. É que: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais. Se Deus lembra, ele tem que condenar. Se Deus lembra, ele tem que julgar. Se Deus lembra, a maldição tem que vir. Mas sobre você está escrito que ele não se lembra. Ele não vê. Amém, meus queridos? Não viva na nova aliança com a cabeça da velha. Não viva no Novo Testamento com doutrina e teologia do Velho Testamento. Não viva com expectativa de dias maus, expectativa de juízo, de maldição, de condenação, por causa dos seus antepassados. Mas a profecia de Jeremias era de que chegaria o dia em que não haveria aquele ditado mais em Israel. Eu quero dizer para você que esse dia já chegou para você. Esse dia já chegou para nós, porque há 2000 anos atrás, o Senhor quebrou essa maldição na cruz. A Bíblia fala, vou encerrar lendo isso com você, lá em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado nesse momento, irmãos? Estava, ele está dizendo que ele viu que tudo já estava consumado. Para se cumprir a escritura, ele disse o quê? Tenho sede. É como se ele dissesse: estou lembrando de algo. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse o quê? Agora está consumado. Estava consumado, mas é como se ele dissesse, está faltando uma coisa ainda. Tem uma coisa que eu preciso resolver. Eu estou com sede. Alguém deu vinagre para ele. Quando ele pôs o vinagre na boca, ele falou, agora está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, lá na cruz, o Senhor percebeu que estava tudo pronto. Mas deram o vinagre para ele. O ditado de Jeremias é, os pais comeram o quê? Uvas verdes. E o dente dos filhos se embotaram. Você sabe, o vinagre tem o mesmo efeito no seu dente. O mesmo efeito da uva verde. O vinagre faz ficar embotado o dente. Naquele momento, os dentes do Senhor ficaram embotados. Significa que naquele momento, até então ele estava levando o seu pecado, naquele momento ele levou as maldições que deveria vir sobre você. De maneira que não tem que vir mais. Então, quando ele bebeu o vinagre, ele tomou aquela maldição que pertencia aos filhos por causa dos pais. E aí ele falou, está consumado. Diante de tudo isso, filho, quero dizer para você, você é irreversivelmente abençoado. Maldições que outros possam proferir contra você não vão te alcançar mais. Entendeu? Nem mesmo maldições que poderia vir por causa dos seus antepassados não vão te achar mais. A vontade de Deus é que você viva nesse descanso, nessa graça, experimentando sua imensa bondade. Quantos creem no que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está. Vamos dar graças a Deus por essa revelação poderosa.